Adendo. Antes de assistirem esse vídeo, é fundamental fazer distinção entre transcendental e transcendente. A EQM é transcendental, do eu subjetivo para fora de si, quando a consciência se depara vendo o próprio corpo não por espelho, mas de modo transversal, como um objeto, mas também é transcendente, pelo que lida com o numênico, nos termos de um mundo além da imanência. Quando falo transcendental não é necessariamente em sentido kantiano, mas da admissão de uma supranaturalidade, não implicando que isto seja fruto de uma razão pura. O transcendental ainda é imanente de fato, mas sendo fora de nós tem intersecção com o transcendente categoria divina, sem admissão a este. Daí quando uso tal categoria não o faço em termos idealistas e kantianos, mas num realismo moderado.
Então esse vídeo aqui é sobre EQMs. EQMs significa experiências de quase-morte. Experiências de quase-morte é aquilo que nós podemos chamar de experiências inefáveis. Não necessariamente alguém precisa morrer para ter esse tipo de experiência. Alguns relatam essa experiência não tendo um ataque cardíaco ou um acidente de carro, mas simplesmente dormindo. Tá? Então existe muitas variações de testemunhos quanto a isso. O cérebro pode produzir essas coisas? A gente sabe que o cérebro tem um poder enorme para produzir alucinações. Porém, será que existe um link entre a experiência subjetiva que se diz transcendental e que não admite que seja alucinatória com aquilo que podemos chamar de fato e objetividade? É isso que eu quero demonstrar aqui para vocês. Eu vou repensar isso aqui do ponto de vista filosófico, né? Ou seja, eu vou tentar usar a instrumentalização que eu aprendi até o presente momento da filosofia. Eu não sou grande coisa, né? Eu conheço isso, mas eu tenho um certo arcabouço que posso utilizar, inclusive em termos conceituais, para tratar esse tema, certo? E disponibilizar uma visão um pouco mais clara do assunto. Então, acompanhe comigo aí caso você se interesse por essa questão. Admitir isso aqui implica em você, por exemplo, ter que ser um espírita, um espiritualista? Não, não necessariamente. Pessoas que têm essa experiência, não, alguns casos são espíritas, outros não são. Alguns, você tem casos de católicos, de judeus, já vi também, de protestante, de vários outros tipos de religião que não necessariamente... admitem um quesito aqui de uma espécie de dimensão de uma narrativa puramente kardecista, ou sei lá, baseado no hinduísmo, ou que tenha que admitir inevitavelmente a chamada metempsicose, que são as reencarnações contínuas, volta da vida. Todas essas questões aí são envoltos de pontos de vista dogmáticos, tá? De cada religião, de cada grande narrativa. São, portanto, esotéricos. Então vamos seguir cronologicamente aqui para entender o meu ponto. Se você admite isso, você admite isso. Nossa dimensão é material, é densa. Essa dimensão seria mais etérea. Isso significa, portanto, que não implica necessariamente de uma necessidade de ressurreição corporal. Isso é problemático, inclusive, do ponto de vista da narrativa cristã e judaica, né, que admitem a ressurreição corporal. E que é fundamental isso para um homem total, para um homem completo. Porque hoje se sabe que o homem é um ser psicossomático. Não é como Platão dizia, ou principalmente como Descartes dizia, que você tem uma separação muito rígida, né, entre o pensamento, a substância pensante e o corpo. Eu já explico isso melhor daqui a pouco. Vamos continuar no cronograma. Devemos nos atentar à objetividade do relato, embora tal relato possua um componente subjetivo. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender para tratar desse tema é esses conceitos aqui. Subjetivo, intersubjetivo e objetivo. O subjetivo implica uma experiência do indubitável. Não significa, pelo amor de Deus, falsidade. Não significa que toda experiência subjetiva ela seja uma mera e pura imaginação. Se fosse assim, nós não teríamos capacidade nem de fazer conta matemática, por exemplo, né? É óbvio que a subjetividade ela implica você lidar com o a priori e as experiências, que é o a posteriori, certo? E que é o sujeito que faz isso. Então, há realidade no subjetivo. Mas do ponto de vista daquilo que você experimenta ou sente internamente, é indubitável, certo? Já explico isso aqui também. Então, dizer subjetivo não implica, de modo algum, dizer falso. Intersubjetividade é o componente da linguagem, da cultura, e por aí vai. Há necessidade de que isso aqui tenha um vínculo com o objetivo? Não necessariamente. Algum caráter imaginativo do subjetivo deve necessariamente ter um retrato objetivo? Não necessariamente, também, certo? Mas isso não implica que toda experiência de cunho intersubjetivo, grupal, ela seja o contrário da objetividade, né? E o objetivo aqui é a relação com o mundo externo, que implica a não negação do fato, tá? Ou seja, você está admitindo, do ponto de vista objetivo, uma posição tanto positivista e cientificista da coisa. Porque você tem que ter experiência empírica, o teste, a enumeração baconiana, por exemplo, do órgão de Francis Bacon, que tem esse caráter muito forte aqui, mas que a gente sabe que hoje na ciência moderna não é assim. A ciência moderna não tem mais, se você não sabe, fique sabendo agora, não tem mais esse paradigma puramente cientificista. Ela está aberta a pensar do ponto de vista, inclusive, de uma física teórica, matematizada, mas, claro, mesclada a uma física experimental também. Né? Bom, então, entendendo esse conceito aqui, fica mais fácil da gente contemplar e ver se há validade ou não em experiências EQMs, certo? A admissão do fato não é o mesmo que a interpretação do fato. Existe fenômeno anômalo, existe. Se você nega isso, você é um tonto, porque você não está nem sequer validando uma tentativa de investigação que dê conta desse fenômeno. Você já está dizendo, isso não cabe no meu empirismo, então não vale nada, então eu nego, então eu varro para baixo do pano, do tapete, melhor dizendo. Bom, então você é um tonto, você não presta para avaliar esse tipo de coisa, então não fale sobre o assunto, certo? Como seria possível atestar o subjetivo se tal está no campo do indubitável, naquilo que você, por exemplo, né, naquilo que você sente? É claro que existem, como eu falei, a priori, mas do que eu sinto dor, prazer, alegria, tristeza, há uma forma de se tornar perceptível aos que estão de fora. É óbvio que sim. Mas do ponto de vista de comprovação de prova, eu sequer posso comprovar empiricamente a existência de outras mentes, certo? Quem dirá do indubitável? Não há como. Mas eu estou falando no sentido de provar, não de admitir. Eu admito que existem outras mentes. Se não fosse assim, eu seria um solipsista, tá? Estou admitindo outras mentes, estou admitindo o mundo fora de mim e estou sendo um realista e não um idealista. Só que o realismo não é um bloco monolítico, né? Você pode pensar realismo de várias formas. A nossa tentativa é ser realista diante dessas questões. Por isso estamos admitindo determinada objetividade. Mas eu sei que tem coisas que a gente precisa trabalhar com conceitos, com deduções, com induções, por aí vai. Existe um problema epistemológico. Prometi, inclusive, um vídeo sobre epistemologia. Não esqueci, o PowerPoint está quase pronto, vou fazer logo mais. Bom, então do subjetivo você precisa ter o quê? Uma ancoragem, certo? Uma ancoragem objetiva. Eu estava discutindo, como eu falei no outro vídeo anterior, né, sobre essa questão, por exemplo, de você se validar uma narrativa religiosa. Você parte só do subjetivo? Isso seria fideísmo, tá? Mas alguns que admitem uma defesa da fé do ponto de vista do pressuposto, que é o pressuposicionalismo, ele simplesmente vai admitir certas crenças, ou melhor, ele está partindo de certas crenças para criar uma narrativa, certo? Você tem, por exemplo, a ideia de que o filósofo ele não pode se separar da sua filosofia, ou de que o artista não pode se separar da sua arte, o cientista da sua ciência. Por mais que se tenha esse argumento de que haja imparcialidade na tentativa de se fazer uma coisa ou outra, claro que na arte não há essa preocupação, mas na filosofia e na ciência existe. Mesmo assim, há tendências, porque o homem não pode se separar necessariamente da sua obra, do seu pensamento, ou até mesmo da sua investigação. Não há puro indutivismo, porque dizer isso é ingenuidade. Tá? Isso aí a maioria dos filósofos da ciência concordam, que é o famoso indutivismo ingênuo. Né? De qualquer maneira, seja do ponto de vista de uma defesa por evidências, ou de uma defesa por pressupostos, ainda assim você tem que admitir essa ancoragem aqui, tá? Da sua narrativa. Ela tem que ter uma ancoragem no objetivo, senão ela vai ficar apenas no lugar etéreo da sua própria subjetividade. Como eu vou saber que isso é verdade ou não? Se é uma coisa totalmente interna sua e não minha, né? Beleza. Aí, partindo desse ponto de vista, você tem que alocá-lo ao mundo objetivo, né? Da relação do sujeito com o objeto. Isso pode se manifestar, inclusive, usando a linguagem. Na verdade, vai se manifestar inevitavelmente usando a linguagem. E aí você tem esse caráter intersubjetivo, que é o paradigma da filosofia da linguagem, certo? Não dá para esquecer. O que não implica que a linguagem represente aqui apenas uma convenção, tá? Poderíamos dizer, a linguagem é só convenção, então como é que você vai alcançar isso aqui? Bom, eu posso partir do ponto de vista não da convenção, meu caro, mas do simbólico, como diria o Poincaré. Se eu parto do simbólico, eu estou partindo aqui da ideia de que embora haja esse elemento gramatical, né, no caso aqui da linguagem, eu posso inferir que o símbolo represente a coisa mesma, tá? Ainda que esteja usando a linguagem como uma espécie de jogo, né, grupal, podemos dizer assim. Eu estou falando da coisa mesmo, e essa é a ideia, falar da coisa em relação ao fato, em relação ao mundo que está fora de mim, tá? Objetivo. Vou te dar um exemplo agora, à luz do que a gente está falando aqui, que é EQM. Por exemplo, curas seguidas da experiência. Existe um canal muito interessante no YouTube chamado Afinal, Quem Somos Nós? E esse canal, ele vai falar sobre diversas experiências, sobre EQM, vários relatos. Alguns eu fico para trás, outros parecem interessantes. E ali você percebe que existem casos onde há cura seguida da experiência. E não é qualquer cura, tipo, ah, eu estava com a unha encravada, dormi, fui até o terceiro céu, quando eu voltei, minha unha estava consertada. Não é nesse nível, não. A coisa está no nível de câncer terminal, de doença terminal, de coisas realmente complicadas, né? O que implica dizer que há uma ancoragem no objetivo. Isso é fundamental. Outro ponto que é essa ancoragem está na descrição de ambientes externos simultaneamente à morte clínica. O sujeito está morrendo, teve um infarto, desmaiou, enfim, o coração parou. Às vezes tem até o caso do cérebro não estar mais sendo oxigenado, obviamente, porque esse coração para, né? Enfim, e ali ele está como que fora do seu corpo, vendo a coisa do teto, olhando para baixo, descrevendo todo o ambiente, o que está acontecendo ali, o que as pessoas estão falando, como elas estão agindo, como elas estão vestidas e por aí vai. E depois que eles voltam, porque a experiência é quase morte, eles voltam, aí relatam tudo o que aconteceu. São tantos testemunhos que não dá para você dizer que é mentira. A gente poderia partir do pressuposto de que, bom, o cara está mentindo, mas não dá à luz da nuvem de testemunhas, tá? Nesse sentido, o que você pode admitir é que o fenômeno existe, é anômalo, e precisa ser investigado e entendido. E nesse caso, isso representa, sim, um critério objetivo, tá? Por que que eu falo isso? Porque se o cara me diz que, no momento que ele estava morto, ele foi o paraíso de Deus e o anjo, viu, parede morto, ficarei interessado em ouvir, eu vou falar, bom, isso é bem legal, bem interessante, não vou dizer que isso é louco, mas isso pode ter sido uma alucinação, né? Não tem como provar que isso é verdade ou não. Agora, se o camarada me diz que no momento que ele estava morrendo, que ele já estava morto, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo no ambiente, eu falo, peraí, isso aí é muito mais fantástico do que você me dizer que foi o terceiro céu. Porque tem um caráter objetivo agora, tá? Tem uma ancoragem com aquilo que estava acontecendo temporalmente enquanto você estava, supõe-se, morto. Então eu não posso descredenciar essa experiência, certo? É um ponto que favorece a narrativa da EQM como transcendental. Só que há problemas, tá? E é isso aqui que eu vou tentar explicar nessa parte, já pra gente finalizar. Olha só. Nós devemos pensar a coisa, EQM, de um modo investigativo, dialético. Não adianta você simplesmente olhar pra isso aqui e falar, isso combina com a minha narrativa religiosa e tal, como eu sou um cara místico, tem bola de cristal em casa, então tá valendo pra mim. Não, pra mim, por exemplo, do ponto de vista de uma postura que tenta investigar a realidade, não basta. Eu tenho que pensar dialeticamente, desculpa, tá? Então é o que eu vou fazer aqui. Há problemas? Bom, presta atenção. Se eu parto do pressuposto de que existe uma linguagem esotérica, e perceba a diferença, eu já expliquei em outros vídeos, mas como tem gente nova sempre assistindo vídeos aleatoriamente, tem que explicar de novo. Esotérico com X é público, popular, tá? Esotérico com S é mistério. É doutrinas que são dadas apenas a poucas pessoas, é o que está no oculto, de certo modo. O esotérico com X, não. É o que é dado ao público. Por isso, representa aqui uma experiência que podemos dizer intersubjetiva. Intersubjetiva. Então, algumas narrativas, elas atestam cosmovisões exclusivistas e outras não exclusivistas. Nessas aqui há problema? Não, porque é uma generalização total. Então, bom, fica dentro de toda a variação que é aceitável naquela narrativa. Mas essas aqui geram problemas. É claro que não é um problema dizer que uma cosmovisão exclusivista foi atestada por uma experiência EQM. Nesse primeiro sentido, não há problema. Há problema quando duas experiências exclusivistas contraditórias são atestadas dentro do mesmo fenômeno, por pessoas, claro, diferentes, né? Pelo amor de Deus. Bom, você tem EQMs de protestantes, de católicos, de espíritas, de judeus, de muçulmanos, uma infinidade de pessoas que já tiveram essa experiência, e que seus relatos, do ponto de vista da imanência, saí do corpo, vi túnel, isso, aquilo. Bom, a maioria é similar, é igual, não tem problema nenhum. O problema está no momento em que eles têm a experiência mística. Tem uma senhora chamada, esqueci o primeiro nome dela, mas o segundo é Polo, uma coisa assim. Ela teve um EQM que atestou doutrinas católicas, tá? Tem um EQM que eu vi de um judeu, e ele é judeu ortodoxo, tá? Teve um EQM também, atestou experiências que validavam a doutrina judaica. Já vi protestantes também, espíritas, é o que mais tem, né? Então, assim, isso gerou uma problemática no sentido de que há doutrina, há dogmas exclusivistas. E aí eu coloquei aqui, ó, de três uma. Ou concluímos que, na suposta dimensão paralela, se é que podemos dizer assim, os seres não se preocupam com a roupagem, porque é simplesmente esotérico com X, né? Não se preocupam com a roupagem religiosa, e que isso é bem complicado, principalmente para aqueles que têm dogmas elementares de fé, calvinista, católico, protestante, judeu, muçulmano. Eles não vão aceitar jamais esse tipo de narrativa, mas enfim, né? Eu estou jogando aqui verde para colher maduro, porque estou simplesmente tratando a coisa do ponto de vista dialético, e não estou dando a minha opinião aqui, tá? Bom, se você admite, então, que é só uma roupagem, as religiões são mera roupagem, então você está admitindo o esotérico com S, que está além disso aqui, tá? E se ele está além disso aqui, não está preocupado de maneira alguma com a roupagem a qual você identifica no outro mundo. Ah, eu vi Jesus, Maomé, bom, não faz muita diferença nesse sentido, certo? Até experiências individuais, eu vi minha avó, meu avô, tipo aí, bom. Ou então, algumas ou todas as experiências são falsas, tá? Se algumas são falsas, isso implica que algumas são verdadeiras, ou seja, aquelas que falam de uma narrativa exclusivista que é verdadeira, enquanto aquelas que falam de uma narrativa exclusivista que não é verdadeira, enfim, seriam falsas. Simples assim, tá? Ou algumas, ou todas, certo? Bom, no primeiro caso, que é esse aqui, né, a despreocupação com o elemento esotérico com X, a essência da experiência é verdadeira, mas a roupagem é só linguagem, ela é só intersubjetiva. Pouco importa, supõe-se. No segundo caso, o que for falso o será totalmente. E é aí que podemos admitir alucinação, delírio e ilusão. Ou, do ponto de vista de que algumas são verdadeiras e algumas são falsas, eu não coloquei aqui, mas a gente pode admitir um falseamento, por exemplo, na doutrina cristã. Você não tem maniqueísmo propriamente dito, mas você tem a admissão de seres malignos, né? Você poderia dizer a enganação do maligno e por aí vai, né? Ah, essa narrativa, por exemplo, no cristianismo. No espiritismo você tem uma outra explicação, no judaísmo uma outra explicação, mas que tem paralelo com esse conceito, certo? Bom, mas do ponto de vista físico-químico, você simplesmente pode admitir, olha, alucinação, delírio, ilusão, tudo forjado pelo cérebro, que o cérebro humano tem a capacidade de nos enganar, no sentido de provocar ilusões. A alucinação, como vocês já sabem, é aquilo que representa o simulacro dos cinco sentidos. O delírio é uma certeza. Eu sei, mas não sei por que sei, mas sei. A ilusão que você tem, mas como a resposta do ambiente, tá? Bom, pode ser tudo forjado, mas será que isso não é um radicalismo? À luz do que eu acabei de falar aqui sobre a ancoragem do elemento objetivo que você tem, curas seguidas da experiência, e relatos do ambiente enquanto se está desacordado, ou pior, morto. Tem casos, por exemplo, de cegos que têm EQM. E nesse ponto, de novo, nós temos uma ancoragem como um fora de nós, como objetivo. Tá? Do ponto de vista epistêmico, ou epistemológico, e do nosso atual conhecimento, essa segunda hipótese ela é plausível, não vou negar. Tá? Existem situações onde as pessoas têm acidentes cerebrais e acabam tendo uma experiência esquisita até da própria consciência. Agora, do ponto de vista do fenômeno correlato, aí já não tem como dizer que isso aqui é meramente alucinação. Porque nesse caso, a segunda opção, que é o fenômeno correlato, ele tem um peso considerável e talvez até maior do que o aparato teórico e da filosofia da ciência, enfim, do método que está sendo utilizado para interpretar o caso, tá? Porque é um fenômeno anômalo. Anômalo não só ao sistema, dado como paradigma da ciência atual, mas também do método que é utilizado, que não consegue dar conta desse fenômeno anômalo, certo? À luz do que eu acabei de dizer aqui sobre a ancoragem do objetivo. Admito, por exemplo, dimetiltriptamina, que é o DMT, o famoso DMT que você é auspista, que é primo, né, do químico da serotonina, e você encontra essa substância aqui em alucinógenos, né, ou pode ser produzida pelo corpo. Então, por exemplo, você tem no chá de ayahuasca, que você tomando esse chá, você pode ter experiências alucinatórias, drogas psicodélicas e por aí vai. Então, o que isso representa? Que, de fato, a gente tem que admitir que há um link, tá, físico-químico de produção no próprio cérebro de determinadas experiências interiores, que possam dar conta do caráter, por exemplo, transcendental, que no fundo são alucinatórias. Mas que ainda assim, sendo alucinatórias ou não, podem, na verdade, ter um vínculo entre aquilo que é material, porque o cérebro não deixa de ser material, não deixa de ter o elemento da energia ali agindo. Alguns, até como o Penrose, né, diz que a mente pode ser quântica, sabe-se lá como justificar isso, né? Precisaria pesquisar mais, mas enfim. Mas o ponto de vista de que há uma relação físico-química no cérebro, material há, tá? Porém, como explicar efetivamente esse sistema complexo chamado cérebro? De fato, pode ter uma relação física, o que não desconsidera a possibilidade de uma relação que seja, não tem outra palavra para utilizar aqui, espiritual mesmo, né? Porque quando você tem um cara que, estando morto, sai do seu corpo e vê as coisas de fora, de outro ângulo, e inclusive vê o próprio corpo deitado, morto, é difícil de você admitir que a coisa é apenas físico-química. Sinto muito, mas é um fato, né? Bom, tem um livro chamado Molécula do Espírito, vocês podem pesquisar, é interessante, que vai falar mais sobre esse assunto. E, por fim, nós simplesmente não podemos descartar essa experiência dizendo que é apenas fruto de uma invencionice. Tem um caráter, como eu disse, cultural, baseado na nossa linguagem, um elemento poderosamente subjetivo, imaginativo, sem dúvida nenhuma, mas também um link com o mundo objetivo. É esse o ponto que eu quero deixar aqui para você, caso tenha interesse de pesquisar mais sobre esse tema. Então, finalizo por aqui. Tchau.